Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
O episódio de hoje começa com um término. No caso, o término de um casamento. Do tipo ruim, que envolve a presença de advogados.
E essa separação é maravilhosa.
Maravilhosa para nossa história, no caso.
Porque primeiro ponto na reunião com o advogado, ele pergunta quanto ela precisava para viver, ela não faz ideia. E não faz ideia
faz
por quê?
Uma conta, cara, que é uma conta bizarramente astronômica, né?
É, custava mais ou menos 200 e poucos mil reais para eles viverem.
Por mês.
Com básico, né? De
simples,
forma muito tranquila.
Uma vidinha simples, como eles falam.
É, e aí é maravilhoso. É maravilhoso porque entra nessa conta, começa o litígio, obviamente. Porque quando você está casado comigo, eu acho aquilo básico. Mas quando separa, tudo aquilo que a gente ofereceu como básico vira supérfluo. E essa que é a grande dúvida dessas mulheres quando separam. Que elas falam, o filho da puta pagava isso. Como é que agora ele não quer pagar? Esse cara pagava tudo isso. Como é que agora ele não quer pagar? Porque quando não está no outro, é supérfluo.
E aí entram eles. Os peitos.
E o peito é a metáfora perfeita disso.
O peito é a metáfora ser perfeita, porque depois que ela tem 3 filhos, ela tem uma flacidez nos seios, um casal decide botar silicone para poder retomar todo o vigor sexual do casal, ele vai lá e banca com a cirurgia facilmente.
Mas aí, na hora da separação, a esposa, prestes a virar ex-esposa, se dá conta de algo assustador. Implantes mamários precisam de uma manutenção. Tem de ser substituídos de tempos em tempos. E isso não é barato. E aí vem a dúvida. Quem vai pagar pela manutenção dos peitos?
E ela quer botar no litígio o preço da troca. E ele diz, não, eu não vou pagar a manutenção do seu peito para outro marmanjo usar. Então é isso, assim. O que era básico vira supérfluo da noite pro dia. Outro que banque. Ele diz essa frase. Outro que banque pelo seu peito.
E aí o que fazem os litigantes diante de tal impasse? Eles chamam um antropólogo, caro ouvinte. Eles chamam um antropólogo.
E aí te chama e pergunta, Michel.
É.
Mas não qualquer antropólogo.
Há uma grande disputa em torno disso.
Eles chamam o antropólogo do luxo.
Todos os advogados contam com especialistas para reforçar as suas teses.
Michel Alcoforado.
E eles me pedem um parecer sobre o que, que eu achava desse caso dos peitos. Eu me refuto e assumi esse trabalho, que achei que era demais.
Tudo tem limite.
Tudo tem limite.
No fim, o casal achou uma solução salomônica.
Cada um pagou um peito.
Cada um pagou a manutenção de um peito.
De um peito, de um peito. Resolveu-se.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 149 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a jornada transformadora de um antropólogo pelo mundo dos endinheirados brasileiros. Antes, eu quero agradecer a você que está entre os humanos luminosos que apoiam financeiramente o Escafandro e mantém o podcast no ar há mais de 6 anos. Então, se você está entre pessoas como a Luciana Nunziata, a Tatiana Forte, a Franciele Nogozek e o Marcos Vinícius Vasconcelos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Teve um momento que eu quase desisti desse episódio. Porque eu entrevistei o Michel Alcoforado 1 mês e meio antes desse programa chegar aos tocadores. E entre a data da entrevista e a data da publicação do episódio, o Coisa de Rico, livro que o Michel estava lançando pela Todavia, se transformou num best-seller, fenômeno nacional. E cada vez que eu abria as minhas redes...
É um antropólogo que tenta entender os ricos e as desigualdades do Brasil.
Lá estava o maledeto do Michel Alcoforado.
Michel Alcoforado.
Dando alguma entrevista para um coleguinha.
Seja muito bem-vindo, Michel Alcoforado, de novo.
Seja bem-vindo,
Michel Alcoforado.
Michel Alcoforado. Conversaram com o antropólogo Michel Alcoforado, autor do livro Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, que está saindo agora.
E assim, esse sucesso todo fazia todo sentido, porque o Coisa de Rico é um livraço. Só que eu estava com dois episódios na fila, que eram parcerias e não podiam ser adiados. Então, por um momento, eu achei que a minha entrevista ia ficar velha, que o assunto ia acabar repisado demais. Mas aí eu comecei a conferir essas entrevistas que o Michel estava dando, e quase todas eram ótimas, mas eram focadas nas descobertas antropológicas do Michel. E deixavam de lado, ou em segundo plano, uma camada do livro que para mim é a mais fascinante. A camada que tinha mais cara de escafandro. A camada em que ele conta uma espécie de jornada do herói. Em que ele conta como se infiltrou na elite econômica brasileira e como, quando saiu do outro lado, ele tinha virado outra coisa. Outro Michel. O Michel Alcoforado já era um cara bastante conhecido antes de publicar o livro. Ele é colunista da CBN e tem um podcast que eu recomendo demais, chamado É Tudo Culpa da Cultura. Eu entrevistei o Michel no escritório dele na Galeria Metrópolis, no centro da cidade. No andar térreo, tinha uma mesa grande soterrada por pilhas e pilhas do Coisa de Rico que tinha acabado de sair da gráfica. Nossa entrevista foi no andar de cima. Uma grande mesa de trabalho de tampo branco com um belo computador Apple, uma estante moderna com livros esteticamente dispostos, algum neon na parede para dar um ar de modernidade. O Michel Alcoforado usava sapatos de couro com solado grosso, calça preta, camiseta preta de gola rolê e uma camisa azul marinho com as iniciais discretamente bordadas no peito. M.A. Quando a nossa conversa de quase 3 horas terminou, o Michel saiu de lá para fazer a barba. Quer dizer, eu já entrevistei muito antropólogo na minha vida. Nenhum deles usava as iniciais na camisa ou saía para fazer a barba. Então, para entender como chegamos a esse ponto, como Michel Alcoforado se tornou Michel Alcoforado, a gente precisa, claro, voltar no tempo. Mais precisamente para 2008, ano em que o nosso antropólogo tinha defendido a tese de mestrado e se mudado para o Canadá.
Eu parei ali para pensar na minha vida, o que eu ia fazer. Eu trabalhava como chapeiro, lavador de louça, vendedor de
floricultura. Você ficou um tempo assim nos empregos de...
O que foi uma revolução para um jovem de classe média alta. Porque eu fui treinado numa família que dizia para mim que há determinados empregos que não são para você. Então, quando eu disse para minha mãe e para o meu pai que eu ia para o Canadá e que eu ia estudar, mas que eu ia pegar o meu tempo livre para fazer esse tipo de trabalho, eles disseram para mim, você não vai fazer. Você não vai conseguir fazer. Você não tem habilidade para isso. E eu disse, eu vou. E eu tinha 3 empregos em determinados momentos. Eu dormia 4 a 5 horas por noite e fazia 15 horas de trabalho. Assim, uma coisa, 20 horas de trabalho. Porque eu tinha 3 ou 4 empregos.
Para o Michel Alcoforado, crescido numa família de classe média, filho de pais que tinham feito carreira em uma empresa estatal, essa experiência foi transformadora e revolucionária.
Primeiro que eu comecei a ganhar uma dimensão de percepção de igualdade que na sociedade brasileira a gente não tem. Que o cara que me servia tinha a cara que eu tinha, né? Ou era gente com a trajetória mais ou menos parecida com a minha, todo mundo estudante. O que é que no Brasil, você é educado com a moça que te serve no café, mas você acha que ela é de uma outra trajetória, de um outro mundo muito diferente do teu. Uhum. Então aquilo para mim foi revolucionário, revolucionário. Que eu achei que eu podia ter qualquer emprego. E aquilo mudou a minha vida.
E tinha um outro aspecto revolucionário naquilo. Uma revolução interna, que chacoalhou a visão de mundo de um cara que tinha sido criado para ser intelectual.
Como é que alguém pode ser feliz de pé de frente para uma pia? E eu fui.
E aí, depois de ser feliz por 2 anos fazendo trabalhos braçais e madrugando no frio, Michel foi atrás da coisa que ele mais sentia falta. Sol.
Pego meu dinheirinho, eu compro uma passagem e vou para Miami.
Isso foi em 2010, uma época em que a economia brasileira vivia um bom momento, o que fazia hordas de brasileiros endinheirados se materializarem na Flórida.
E chegando lá em Miami, eu vejo o aeroporto tomado de brasileiros.
E aí, no desembarque, o Michel topou com uma cena que mudaria a vida dele para sempre. um casal na fila da imigração. No livro Coisa de Rico, onde os nomes infelizmente são fictícios, ele chamou a dupla de Mário Jorge e Claudete.
Quando todo mundo estava com as suas malas já, o oficial na minha frente pergunta: senhores, vocês vão ficar quanto tempo aqui? E eles dizem, com o inglês meio macarrônico: 15 dias.
Aí o oficial americano pergunta: onde estão as malas dos senhores?
E eles disseram: a gente veio sem mala, porque a gente vai comprar tudo, inclusive as malas. E aí o oficial ouve aquilo e diz: vai para a salinha. E aí é um choque meu, pensando como é que alguém vem 15 dias para um lugar sem a cueca, sem a pasta de dente. E é um choque maior para o oficial.
Aí, vida segue. Michel passa pela imigração e as férias poderiam ter continuado normalmente e hoje talvez ele não tivesse as iniciais bordadas no peito da camisa. Mas o destino tinha outros planos para Michel Alcoforado. Ao que parece, planos bem delineados. Porque assim que chegou na locadora de carros, lá estavam Mário Jorge e Claudete.
Eu encontro esse casal de novo, eles me contam tudo o que aconteceu na salinha. Mas o ponto decisivo é que ali eu ouço a frase que vai mudar todo o rumo da minha vida.
A frase em questão foi dita por um funcionário da locadora de carros.
Aquela confusão toda e ele me diz: o brasileiro é rico de verdade. E aí eu falei: caramba, pra mim, Claudete Mário Jorge, essa moça com camisa Calvin Klein, calça jeans, sapato, uma bolsa pendurada no antebraço, é uma gente de classe média que eu tô acostumado a encontrar no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer buraco. E esse homem, marido dela, com aquela camisa polo, com aqueles cavalos enormes, sabe, com aquela faixa de tênis, calça jeans da Tommy, pra mim também é alguém da classe média, não é alguém rico. E esse cara fala: eles são ricos de verdade. E eu me pergunto, né, quem é rico no Brasil? Porque ao longo de toda a minha vida, eu fiquei classificando determinadas pessoas como ricas, mas quando eu conversava com essas pessoas e elas falavam sobre as suas percepções de riqueza, era um tipo de gente muito distinto do meu. Do mesmo modo, eu fui criado numa família de classe média alta, com a empregada dizendo pra gente que a gente era rico.
Sim.
E eu dizendo também: não, a gente não é. E aí eu fui capturado pelo tema, que é algo muito importante na antropologia. A antropologia é uma ciência diferente.
É o estranhamento, né, que você fala, né?
É o estranhamento, porque antropólogos raramente vão ao trabalho de campo sabendo o que eles querem pesquisar. E o segundo ponto, a gente nunca vai ao campo com uma hipótese fechada, como os sociólogos fazem, né, para ver se a hipótese se comprova ou não, né, para garantir uma tese no final, ou seja, um ponto de vista novo sobre o mundo. A gente sempre vai aberto. E aí eu fui capturado pelo tema, que é isso, assim, qual a pergunta fundamental. E uma pergunta tão arrebatadora, que é típica de boas pesquisas, que é quando você não consegue mais entrar em contato com ninguém sem levar em consideração essa pergunta. Que é: essa gente toda que está no aeroporto, Palm Beach, o Trump na televisão, toda essa confusão toda, quem é rico aqui? Quem é rico nos Estados Unidos? Quem é rico no Brasil? Será que eu sou rico? Será que a empregada está doida achando que eu sou rico? Ou meu tio, que eu achava que era rico, é rico ou não é rico? Eu comecei a entrar nesse bagulho todo.
Assim, devidamente arrebatado pelo tema, Michel Alcoforado voltou para o Brasil, procurou a orientadora de mestrado dele, a antropóloga Clarice Peixoto, e disse que tinha um tema para o doutorado: os ricos brasileiros. O tema foi prontamente aceito. Ele fez uma pesquisa ampla, escreveu um textão acadêmico e defendeu a tese em 2016. E aquilo esgotou o assunto? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não. Ele precisava mergulhar ainda mais fundo. Só que isso envolvia um problema comum a todos os antropólogos que costumam trabalhar com um tipo de pesquisa chamado etnografia, que é de fato um mergulho no campo a ser estudado.
Essa entrada se dá a partir de um jeito clássico dos antropólogos fazerem. A gente tem dois caminhos. Ou você pega as suas mochilinhas e se muda para um determinado grupo social que você quer estudar, que é o tipo de antropologia que os antropólogos que estudam populações indígenas fazem.
Nesse caso, você não vai precisar de uma mochilinha, você precisa de várias malas.
Muitas malas, né? E aí você faz um outro trabalho, que é de como é que eu me insiro dentro desse contexto social, que se dá muito através das suas redes de relações, e aí a gente usa uma metodologia que é a bola de neve. Que é, eu te entrevisto, você me interessa, eu falo, porra, Tomás, me ajuda aqui, cara. Me ajuda a entrevistar alguém aqui, teu amigo teu.
Também, jornalista.
E aí você vai fazendo, até o momento que você consegue estar inserido.
E aí, tem um problema que tem a ver com a essência daquela população que o Michel queria estudar. Que ao longo da pesquisa, ele identificou dois tipos básicos de rico. De um lado, estão os herdeiros, os descendentes da nobreza, os quatrocentões, os que nascem com a tal colher de prata na boca. Do outro, estão os novos ricos, os alpinistas sociais, os empreendedores. E se você acha que ser rico é moleza? Bom, sim, ser rico é moleza, principalmente em comparação com ser pobre. Mas isso não quer dizer que eles estejam com a vida ganha. Bom, na verdade, eles estão com a vida ganha. Mas enfim, o ponto é que manter essa posição de rico exige um esforço. Mas um esforço diferente para cada um desses dois tipos de rico. No livro, o Michel traduz esse esforço em termos de tempo. Os ricos do dinheiro antigo investem no tempo legitimador, que tem um aspecto contraditório, ou paradoxal. Por um lado, tem a ver com o esforço para deixar claro que aquele dinheiro ali é antigo. Por outro, envolve a tentativa de apagar uma parte do passado.
Tem um esforço, que é um trabalho duro das elites tradicionais, de apagar as origens, que é essa lógica do desde sempre. Então você chega em São Paulo, fulano, você frequenta o Clube Pinheiros? Ah, desde sempre nasci lá no Clube Pinheiros. Não comprou título. Tá desde sempre. E o Santa, seu amigo fulano, seu Tomás e seu amigo da onde? É do Santa. Desde sempre, não tem um da data, né? Os móveis da casa são desde sempre. Os lugares que frequenta são desde sempre. Os garçons são desde sempre. Os empregados da casa são desde sempre. Tudo é desde sempre. Porque é um esforço de criar uma narrativa em torno do tempo onde a origem do dinheiro inventado, do dinheiro criado, é apagada.
Segundo Michel Acolforado, esse apagamento é uma das forças legitimadoras de um dos maiores problemas do Brasil e do mundo. Um problema que perpassa o livro inteiro dele. A desigualdade.
Isso é terrível para a produção da desigualdade brasileira, porque eles têm um esforço de naturalizar a posição.
E isso tem a ver, você acha, com uma coisa, com um passado escravista, colonial, de opressão, de gente que veio aqui. Quer dizer, quando você vai olhar de onde que veio esse dinheiro,
nunca...
em geral ele veio de alguém, de alguém matando outra pessoa, roubando a terra de alguém, certo?
E ele se mantém isso até hoje. Porque quando você pergunta para um rico tradicional, o que que você faz? A frase clássica é, eu tenho negócios.
Uhum.
A segunda variação dessa frase é, fulano administra negócios da família, que é herdeiro, é family office. Que negócios? Começou quando esse negócio? Ninguém sabe. Onde vocês estavam no final de semana? Na fazenda. Quem comprou a fazenda? Como vocês chegaram na fazenda? De quem que é essa fazenda? É da família. Fulano tem berço. Tudo apaga-se a origem. Porque a origem, ela é ruim em geral, no sentido da produção dessa riqueza, né? Pode ser ruim. Mas mais do que isso, há um esforço de apagar a origem para dizer que essa tradição, ela é desde sempre posto dentro dessa família. Ela não foi inventada. Uhum. O apagamento da origem inventa que as pessoas estão nessa posição desde que o mundo é mundo.
Que é natural.
Natural.
E é isso que... Não se questiona.
Não se questiona. Como é que eu vou te tirar do teu lugar? Uhum. Se vocês estão aí desde sempre. E essa naturalização, para mim, é um dos pontos mais graves da reprodução da desigualdade social brasileira. Porque é ela que impede qualquer tipo de questionamento ou problematização sobre a produção da riqueza aqui.
Porque tá dado que é assim.
Tá dado que é assim, vai mexer no quê, né?
Uhum.
Como é que eu vou te tirar isso que é assim desde sempre?
Antes de continuar, eu preciso te lembrar que você só tá aí escutando esse episódio porque uma parte dos nossos ouvintes apoia o Escafandro financeiramente. Isso é feito por uma campanha de financiamento coletivo. É esse financiamento que paga o salário da nossa enxuta equipe, que permite a gente se dedicar em tempo integral a te trazer histórias que você não escuta em nenhum outro lugar. Então, se você gosta do projeto, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento, Vem se juntar ao grupo de pessoas luminosas que mantém o podcast no ar. Vem ajudar o Escafandro a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho ou quiser saber das recompensas que os apoiadores ganham, inclusive ter um nome citado aqui no episódio, é só ir lá em radioescafandro.com, clicar em apoie, que tem tudo explicadinho. Agora, bora voltar para nossa história.
E aí tem em contraposição os
novos ricos.
Os ricos que têm um outro tipo de tempo.
O tempo transformador.
É o tempo transformador, que como eles não performam riqueza na forma como falam, articulam as palavras, como comem, como consomem entretenimento, o tom de voz, nada disso te diz claramente que eles são ricos. Ele precisa, através das coisas, deixar claro para você em que momento que ele ficou rico. Então eu vou falar dessa xícara que eu estou tomando café. Ele me diz quando comprou a xícara, de quem comprou a xícara, quanto custou a xícara, de onde saiu o café, quem me vendeu o café. Tudo tem data, preço, valor e origem. Para dizer, olha, tá claro para você que apesar de eu não parecer, a partir desse momento, dessa xícara, você já sabe que essa xícara não foi barata, já era rico nessa hora.
E aí tem um esforço constante de ficar trabalhando para isso, que é uma coisa muito louca, né?
Um esforço constante, porque
dos dois,
é isso.
Dos dois.
Dos dois. Por isso que a vida do rico é dura. É muito difícil ser rico no Brasil. É muito difícil ser rico no Brasil. E isso, óbvio, que é um deboche. Às vezes eu falo isso, aí vem lá a internet. Ah, quero ver que o fulano está dizendo que é mais fácil ser pobre. Nada disso, é um inferno ser pobre no Brasil. Talvez seja o pior lugar do mundo para ser pobre. Mas é muito duro ser rico aqui.
E isso leva a gente de volta para o desafio que se coloca diante de um antropólogo que quer entrar nesse universo. Porque tudo isso, esse esforço dos ricos de se mostrarem ricos, ainda que de formas diversas, tem a ver com um movimento identitário, com a criação de uma confraria, com a elaboração de códigos que funcionem como muros. Os ricos se reconhecem entre si e isso automaticamente deixa o restante dos humanos do lado de fora, incluindo aí os antropólogos. E assim, quando tentou entrar no mundo dos ricaços, desprovido de anagramas, golas, rolês e mocassins, o Michel foi prontamente barrado.
Todos eles se negavam a falar comigo. E aí eu fui tomando o não, não como um impeditivo da pesquisa, mas como um entendimento da maneira como eles me entendiam ou como me viam. Mas mais do que isso, eu fui tomando como pistas da minha autotransformação para eu conseguir entrar nesse mundo.
E aqui, de novo, a gente tem um paradoxo. Porque o Michel tinha um problema. Ele não era super rico. Ao mesmo tempo, ele foi percebendo que esse problema podia trazer dentro dele o germe da sua própria destruição. Porque os incautos que pretendem adentrar nos domínios das elites financeiras precisam superar provações, precisam se mostrar dignos. E para a sorte do Michel, os ricos não mostram que são dignos, que merecem estar onde estão, sacando o extrato bancário do bolso. Eles usam códigos. E os antropólogos entendem de códigos.
E aí a primeira coisa que eles vão testar, que é mais comum, é a lógica do quanto você é ocupado. Ou se você é ocupado o suficiente para poder fazer parte do meu mundo de ocupado o suficiente.
Essa, vale dizer, é uma das várias diferenças entre os ricos brasileiros e os ricos europeus.
Na Europa, é super importante a lógica de que as elites dominam o ócio. No século XIX, diante do rabicho da Revolução Industrial, que estava botando milhões de pessoas dentro da fábrica em jornadas de trabalho extenuantes, a elite olha para a classe trabalhadora e fala o seguinte: estão ferrados dentro das fábricas sem poder respirar, né? A gente tem tempo. Então o ócio era o grande distintivo. A gente vai caçar, a gente vai ler, a gente vai gostar de música clássica, a gente vai fazer jardinagem, que é o hobby do rico europeu, jardinagem.
Aqui a coisa é diferente.
Nesse mesmo momento que a elite europeia está dizendo a gente é desocupado, por isso que a gente é chique, que no Brasil a gente está tendo a abolição da escravidão e milhões de ex-escravizados são tornados libertos com tempo livre. E aí eles são vistos como vagabundos. Então a contraposição dos vagabundos que não tinham emprego eram os ricos que trabalhavam e a construíam esse país.
Tanto que você conta no livro, né, que tem a lei da vadiagem e tal, né? Aqui o ócio é visto como uma coisa ruim.
Aqui o ócio é muito prejudicial. Então, aqui, herdeiro que não tem nada para fazer, diz que tem, né? Eu nunca, Tomás, nunca nesse tempo todo. Eu passei aqui pelo Jardim Europa, pelo Itaim Bibi, ou passei pelo Alphaville, ou pelo Leblon, ou pela Barra da Tijuca. Mandei um WhatsApp para um rico, falei, vamos tomar um café agora? E ninguém nunca me aceitou. Ninguém nunca teve agenda. Nunca.
E isso depois da transformação. Antes, então, sem chance.
Eles nunca tinham agenda para me atender. E aí eu fui entendendo que isso era uma forma de distinção, de criação de barreira para quem tem agenda.
E aí o Michel percebeu que, assim como as mansões e os carros de luxo são guardados por porteiros e seguranças, as agendas, o tempo, também tinham um profissional que zelava por ele. Os secretários. Ou, na maior parte das vezes, as secretárias. Isso ficou claro depois de Michel ter dado uma entrevista para o jornal Valor Econômico.
Não falando de luxo, falando sobre milênios e o drama da aposentadoria, e era uma matéria que teve um bom destaque no Valor Econômico, como consultor.
Nesse dia, ele recebeu a ligação de um grande executivo de uma empresa de consultoria.
E ele fala, ô Michel, vamos encontrar, eu quero muito almoçar com você. Eu estou pedindo para a minha secretária entrar em contato com a sua. Você, por favor, passe o contato dela. E eu disse para ele, eu não tenho secretária. Ele falou, mas como é que você aguenta administrar tantos compromissos? Eu falei, eu me viro.
Desocupado.
É um desocupado. E ele nunca mais voltou, não teve almoço, não teve nada.
E aí, o Michel teve uma brilhante e maquiavélica ideia.
Eu falei, eu vou inventar uma secretária que é mais fácil. Isso me abriu portas.
E aí você inventou uma secretária.
Inventei Renata, uma secretária. E tinha Renata, sei lá o quê, @gmail.com. E Renata era minha secretária, que era eu mesmo.
A secretária fictícia facilitou as coisas. Envolveu a persona do Michel Alcoforado com uma primeira camada de verniz de luxo. E ele começou a conseguir marcar um ou outro encontro. Só que marcar um encontro é só uma das etapas. As coisas podem ir para vários caminhos a partir daí. Um exemplo deliciosamente trágico foi a visita que Michel fez a um grande empresário, produtor de imóveis populares, que no livro ele chama de Roberto Macri.
E ele me manda numa casa muito bonita, na cidade de Jardim, que é um bairro nobre de São Paulo. Me marca e eu chego no horário. Só que eu chego no horário, mas ele não estava lá, porque ele é ocupado.
Michel se identificou para o segurança na calçada, que acionou uma governanta, que falou que sabia quem ele era, mas que o patrão ainda não tinha chegado e ele deveria esperar. E aí pediram para ele entrar, ofereceram água, uma taça de Bellini, certo? Não exatamente. O segurança e a governanta simplesmente fecharam o portão na cara dele. Aí o Michel sentou e esperou.
E sento no meio fio, do outro lado da rua, esperando o patrão chegar, que era o único lugar que tinha.
Meia hora. Até que uma comitiva de carros pretos de vidros escuros entrou na mansão, feito uma brigada de mercenários invadindo um pequeno país do Oriente Médio. Alguns minutos depois, o mesmo brutamontes que tinha barrado a entrada do Michel mandou ele entrar. O patrão estava pronto. Ou assim imaginou o nosso intrépido antropólogo.
E ele manda me chamar e eu entro na casa. É, esse cara, é, nesse momento...
Esse cara, no caso, é um empresário.
Ele passa por mim, era uma sala grande, várias salas, né? Porque rico não tem uma sala só, né? Rico tem várias salas. Ele passa por mim, eu me lembro claramente da cena, com aquela faixinha que põe na testa pro suor não cair no rosto. Muito suado, porque movimento e exercício físico são traços importantes das elites, né? Eles têm uma preocupação com a performance do corpo como forma de distinção.
Aqui tem um dado antropologicamente relevante. Porque, como a gente já disse, diferentemente dos ricos europeus, os ricos brasileiros não são de exibir ócio. Por outro lado, mostrar que o tempo é utilizado com coisas que vão além do trabalho é uma forma de legitimar a própria posição. De dizer, olha só, eu tenho tanto dinheiro que eu posso passar 4 horas na academia, eu posso estar bronzeado no inverno paulistano, e mais, eu tenho força de vontade e determinação para passar 4 horas na academia e manter meu bronzeado no inverno paulistano.
Então, ele passa para mostrar, olha como estou cansado.
E aí, finalmente, ele cumprimentou Michel e a conversa começou, certo? Não exatamente de novo.
Passa e sobe pro quarto dele pra tomar um banho. Não me dirige nenhuma palavra. Ele toma banho.
Ele passou deliberadamente, você não tem dúvida disso.
Não, deliberadamente, porque, mas você imagina, diante de imóveis Sérgio Rodrigues, Alzupim, um estranho sentado na sala, mais parecido com a empregada dele do que com os colegas, certamente ele reparou que tinha algum estranho ali. E ele sabia que era eu, que ela deve ter dito, né, quem era eu. E deve ter visto a agenda dele. Então ele sabia que era eu, ele não fala comigo.
O Michel seguiu esperando, afundado em alguma poltrona com valor de carro popular, e algum tempo depois, o anfitrião voltou.
Ele volta, toma banho, ele põe um blazer, certamente feito sob medida, uma calça clara, uma camisa branca e um sapato. Ele desce.
E aí ele finalmente cumprimentou o Michel? Não, não cumprimentou não.
Ele se dirige diretamente para a mesa de jantar, né? Para a mesa de jantar, que é onde estava o café da manhã. E as champanheiras e bebidas, tinha essas coisas verdes que eles tomam, água de coco. Ele toma, devia estar uns 30 metros de mim, ele toma café da manhã.
Sem me dar boa tarde,
sem nada. E ele vai e termina de comer, sem me dirigir nenhuma palavra.
E aí, só depois de beliscar o café, ele finalmente dirigiu a atenção ao tal antropólogo que estava lá, parado, feito uma luminária apagada.
Ele senta na poltrona à minha frente. E ali eu vi a distinção operando, porque ele sentou numa poltrona, tipo poltrona mole, ou seja, que você se afunda, só que a roupa dele se manteve sem nenhuma dobra. E eu falei, eu jamais teria capacidade de me sentar desse jeito. E ele me trata como uma entrevista formal ali, ele deu os trâmites da pesquisa.
Nesse momento, você ficou puto da vida, você ficou curtindo o sabor de ter um material tão rico na sua frente? Assim.
Eu fiquei completamente imobilizado. E é para isso que essas cenas são organizadas. Imobilizado. Não é puto de vou mandar todo mundo tomar no cu. Não é puto de isso aqui é um absurdo. É um puto de tipo, eu não sei o que, que eu faço.
Tá tão fora da realidade.
Tá tão fora da realidade que você não sabe como faz. E eu acho que esse é um ponto importante. Outra mais da distinção, da diferença como ela opera aí, porque te mobiliza, assim. Ele não estava com nada na babesco, assim, sabe? Podia ser uma cena que, dado as devidas proporções, o tamanho da minha casa e da sua, a qualidade do suco verde que a gente ia tomar, podia estar mais ou menos na minha casa ou na sua. Só que eu não sabia como é que eu participava daquela cena de um jeito que ele me permitisse entrar. E isso faz parte de um teste. Isso eu tive vários outros momentos assim, né? Toda vez que você chega num restaurante que tem tantas taças, tantas talheres em cima da mesa, e você tem que ficar pensando, se você começa de dentro para fora, de fora para dentro, qual é a taça do vinho tinto, qual é a taça do vinho branco, isso te mobiliza. Isso é a diferença operando fortemente.
E aqui tem outro ponto central na discussão que o Michel Alcoforado levanta, não é coisa de rico. Porque o Michel, que estava ali imobilizado por ter adentrado ao mundo dos ricaços, munido apenas de uma secretária falsa, se via como um cara de classe média. Mas, estatisticamente falando, ele estava bem longe desse lugar. Na verdade, é provável que ele estivesse mais próximo do sujeito com um blazer que não amassa do que do restante dos brasileiros.
Em termos do IBGE, certamente a gente estaria fazendo parte do 1%, né? Ou 2% mais rico da sociedade brasileira, porque não precisaria de muito mais, né? Só para você entender, para fazer parte do 1% de São Paulo, você precisa ter renda mensal em torno de R$28 mil.
De São Paulo, que já é...
No Maranhão, é R$12 mil, tá? Então, e se for em Fortaleza, é R$13 mil. Então, os meus pais, como tinham bons salários como funcionários de uma estatal, a gente se enquadraria, certamente, dentro desse grupo. Mas era uma família com uma lógica de classe média.
Bom, aí finalmente o Roberto Macri se deu o trabalho de sentar à sua frente e conduzir uma entrevista como se ele fosse te contratar para um cargo de porteiro, por exemplo.
Isso, ele conduz, que é típico, né?
Michel me disse que os super ricos costumam adotar um de dois caminhos básicos quando interagem com o restante dos humanos. O primeiro é fingir que não sabem que o interlocutor não é um deles.
Eu posso citar mil exemplos, Saiu agora esse cartão de crédito Visa Privilege, que é um cartão de crédito que você precisa ter mais de R$30 milhões investido no banco para ter acesso. E ele te dá acesso a uma sala VIP especial dentro de Guarulhos. Se eu não me engano, você pode ir uma ou duas vezes de helicóptero para Guarulhos, da Faria Lima, não precisa ir de carro igual os Jardins Mortais. E aí, eu numa mesa de reunião há pouco tempo, um grande empresário virou para mim e falou: Michel, acabei de ligar agora na minha gerente pedindo meu cartão. Você já pediu o seu?
Estou esperando livros. Estou esperando livros sair.
O outro caminho é pressupor que a inferioridade do interlocutor não é só financeira, que ela abarca tudo naquela pessoa.
Parte do pressuposto que te falta tudo. Te falta conhecimento, te falta dinheiro, te falta estofo e te falta capacidade de fazer pergunta. Então ele trata um encontro, que era um encontro, para se conhecer, como se fosse uma entrevista de emprego, onde ele queria determinar que perguntas eu faria. Só que ele me reservou, depois desse tempo todo que eu fiquei sentado, e esse tempo todo que eu fiquei sentado na sala dele, que deve ter dado uma hora e meia, ele reservou 25 minutos para a gente fazer uma entrevista. Sendo que ele tomou 10 minutos para ele saber sobre mim antes de aceitar responder as minhas perguntas. E ele me trata de forma muito formal, pede 10 minutos dessa conversa dos 25 que eu me apresentasse. Os outros 15 minutos que ele tinha reservado, ele determinou as minhas perguntas. E no meio da conversa, com o motorista já na porta, ele se levanta e vai embora. Dando um tchau protocolar, dizendo que a gente remarcaria. E aí o que é maravilhoso é que a empregada vira para mim e diz: o doutor Roberto é muito ocupado.
E aí eu acho que o próximo passo da sua jornada do herói foi você ir na casa desse que você identificou como Pedro. E aí tem 3 testes, né?
Os ricos vão testar tudo, né?
Um dos primeiros testes, ou dos mais simples, é o famoso name dropping.
Que eles vão jogar nomes de pessoas amplamente conhecidas pela sociedade brasileira, ou falando só o primeiro nome, ou falando o apelido dessa pessoa. O Abílio vira Abilo, né? No tempo que o Abílio era vivo. O João Moreira Salles vira João só. É, e outros tantos, né? O Valtinho. O Gregório do Vivier vira Greg. E nesse negócio é muito terrível, porque você de novo fica imobilizado. Porque se você pergunta, calma aí, quem é Greg? O cara já diz, pô, como é que você não sabe quem é Greg? Não convive com Greg, né?
Aí tem o segundo teste comum, que é o do conhecimento artístico. O Michel me contou que muitas casas são organizadas como se fossem círculos do conhecimento da maçonaria. No hall de entrada vão estar as obras dos artistas mais conhecidos e conforme o herói avança para os cômodos mais internos, exclusivos, os artistas vão ficando menos conhecidos, mais herméticos. Nessa casa em questão, por exemplo, uma das primeiras obras que se notava era uma mandala da Beatriz Milhazes. O Michel reconheceu a Beatriz Milhazes, mas não disse nada, até porque, assim...
Se você não é capaz de reconhecer nem Beatriz Milhazes, você não vale nem a pena de ser conversado.
E aí, ele deu sorte.
E eu dou a sorte enorme de ter voltado do MoMA semanas atrás e tinha uma projeção do Francis Ailis, que é um artista belga, radicado agora na cidade do México, que eu não fazia a menor ideia, quando eu tinha entrado no MoMA, quem era Francis Ailes. Mas eu dou a sorte de ter um Francis Ailes na casa desse cara. E eu reconheço. E aí ele começa a me respeitar.
Mas o respeito ainda não estava completo. Porque quem quer chegar lá, no último degrau maçônico do povo dos mocassins, frequentemente é colocado diante da prova final. Aquela que invariavelmente mantém os pobretões do lado de fora. A prova do partiu.
O partiu é o teste de prontidão. Ah, tá tendo a exposição do Francis na Tate. Vamos, partiu Londres, aí vai. Ou pode ser partiu Trancoso, ou pode ser partiu Campos do Jordão, numa quarta-feira à tarde, né? E aí, obviamente...
Custa muito dinheiro, você tem que ter tempo e dinheiro, basicamente.
Você tem que ter tempo e dinheiro.
E aí, quando um dos convivas sacou um notebook para que todo mundo da conversa reservasse uma viagem para dali uma semana ou algo do tipo, Michel pediu para sair. Disse que tinha um compromisso de trabalho e assumiu a derrota. E diante dessa derrota, ele percebeu que a transformação precisava ser mais profunda.
Eu entendi ali naquele momento que no mundo dos ricos você pode ser só uma coisa, rico, para ser aceito. E aí eu falei, não vai dar para ficar rico.
Por outro lado, tem uma coisa especialmente interessante aqui, que é o caráter contagioso da riqueza. O Michel, por exemplo, só de passar décadas perto desse pessoal, acabou, sim, ficando rico.
Você pegou um pouquinho de riqueza ali.
É por isso que a gente quer ficar perto dos ricos.
Você se contagia com dinheiro.
Sim, claro, me abre oportunidade.
Antes do antropólogo de luxo, certo?
Antes do antropólogo do luxo.
Você começou a fazer palestras.
Eles ficam com pena de mim e eles começam a me oferecer duas coisas. Pequenas palestras que me deu algum provento, mas, sobretudo, eu viro um professor de antropologia. Igual, sabe a Casa do Saber? Uhum. Esse era o momento que a Casa do Saber tinha Karnal, tinha Clóvis de Barros, tinha Cortella, tinha Maria Homem. E eles estavam enfunados também na Casa do Saber. Só que mais chique do que esse evento era na Casa do Saber, era pagar os caras para poder dar aula para você e para o seu grupo de amigos, né?
E esse é um passo importante, porque o Michel ganhou alguma penetração nesse ambiente. Mas era uma penetração rapidinha. Acabou a palestra. Tchau, Michel. Obrigado. Seu cheque está em cima da ladeira.
Muito obrigado, Michel. Até a próxima.
A essa altura, quando se tornou um prestador de serviço dos super ricos, o Michel já tinha tentado entrevistar outros empregados desse povo. Mas ninguém topou falar, nem com promessa de sigilo.
Eles eram muito reticentes a falar de seus patrões. Era sempre uma anedota ou era muito medo da segurança do meu patrão.
E aí, além de todos esses caminhos, o Michel tentou mais um, que foi procurar um outro tipo de empregado mais valorizado do que manobristas, seguranças e cozinheiros. Os especialistas.
Que é o cerimonialista, que é o personal trainer, mas não é aquele que vai contigo todo dia. É o que organiza a tua rotina de exercícios. É a decoradora, é o arquiteto, é essa gente.
Aí ele conseguiu contato com uma das especialistas. A especialidade dela era treinar os empregados. E a conversa foi... bom.
E ela, de forma muito dura e grossa, diz pra mim, vai estudar. Eles sabem que você não sabe nada.
Vai estudar, menino.
Estuda, garoto. Eu ouço aquilo e fico com... numa sinuca de bico, que era. Ou eu digo pra ela que eu tenho doutorado, falo 5 línguas, ou eu faço o que ela mandou fazer.
No fim, a gente só tá aqui contando essa história que o Michel fez o que a treinadora de empregados mandou ele fazer.
E foi a minha sorte.
Ele começou virando um rato de colunas sociais.
Joyce Pascovitch, Lula Cerda, eu vou atrás dos arquivos do Zósimo, então eu vou buscar notinhas do Zósimo para tentar entender que nomes eram aqueles que ele falava, que a gente já não falava mais, mas que todo mundo sabia, que ia me permitir reconhecer pelo apelido sem precisar ficar perguntando quem era.
E aí tinha as coisas de rico.
Porque eu ouvia eles dizendo, ai, o relógio do fulano, a gravata do fulano, que eles só falavam de coisas. Eles só falavam dos móveis, eles só falavam de bolsa, de relógio, toda a conversa era sobre coisa. E eu não sabia.
Ele achou um curso chiquérrimo, metade em Londres, metade em Paris, e melhor ainda, um curso curto, de 4 semanas.
Na Universidade de Artes de Londres, com Pascal Portanier, e nos finais de semana eu cruzo o Canal da Mancha e vou ter aula com Portanier e com Gilles Lipovetsky, que eram dois nomes muito valorizados.
Aí ele foi, fez o curso, voltou e começou a postar nas redes sociais sobre o que tinha aprendido. E isso fez brilhar o olho daquele pessoal do tempo transformador, os novos ricos, que precisam desesperadamente das coisas de rico para mostrar como eles são ricos. E aí quem aparece? O casal do aeroporto de Miami. Claudete e Mário Jorge.
A Claudete, que eu tinha conhecido tempos atrás, me seguia já no Instagram e no Facebook. E aí eu volto desse curso e ela me diz, vamos jantar. E eu vou jantar e elas dizem, Michel, semana que vem a gente tá indo pra Miami, vamos com a gente? Porque bom é comprar em Miami. Eu vou.
Partiu, né?
Eu partiu de novo. Só que eu já tinha algum dinheiro. E eu vou e fico 10 dias com elas em Miami.
Você vai na classe econômica, elas vão na
executiva. Isso, desde sempre. E aí eu vou...
Esse é um constrangimento nesse momento, que tem essa separação,
Não, porque elas colocam no lugar de que você é o menor mesmo. É bom que diante de um rico, você nunca esqueça que você é menor.
Você era meio que um amigo excêntrico, assim? Você acha que você entrou nessa categoria nesse momento?
Eu era um amigo excêntrico, dado que eu tinha coisa que podia ajudar eles, né? Que era o fato, naquele momento, para os novos ricos, o conhecimento. Eles valorizavam que eu fazia doutorado, eles nem sabiam o que era. Eles valorizavam a antropologia sem saber o que era. Eles valorizavam o fato de que eu tinha morado fora, eles não sabiam nem saber onde eu tinha morado, e eles valorizavam o fato de eu falar línguas.
E então, aí você colocou essa outra camada, que era o conhecimento do luxo.
É, o ponto é que, apesar de eu não ter o dinheiro deles, eles sabiam que eu tinha uma sofisticação que interessava a eles.
Uhum.
Que é muito difícil para um novo rico ficar novo rico. Porque ele domina, ele tem que entrar num ambiente que ele não domina nada. Tudo que ele aprendeu, nada presta mais. Então ele se vale de todo e qualquer especialista que dê para ele um arremeto do que é conhecimento. E eu entrei nessa horda aí.
Ele foi, voltou... E na época, o mercado de luxo estava em alta por causa de um reality show chamado Mulheres Ricas. E aí, a Angela Klink, colunista do jornal Valor Econômico, publicou uma entrevista de uma página inteira com o Michel. E junto com a entrevista, ela deu algo ainda mais valioso. Um epíteto.
E ela diz que eu era antropólogo do luxo.
Michel Alcoforado, o antropólogo do luxo.
E aí eu viro um antropólogo do luxo, um antropólogo de luxo. Por quê? Porque os ricos começam a olhar para mim como chancelador do que é estar tá bem vestido, do que é bom gosto, do que está se usando, do que é ser sofisticado. E eu viro essa coisa. E aí eu entro. Essas duas matérias mudaram completamente a minha vida.
Algum tempo depois... Michel Alcoforado estava em Alagoas em busca de um acepipe digno de um antropólogo do luxo.
A cidade tinha uma patisserie e chamava patisserie. Eu vou à patisserie e eu queria um croissant.
Quer dizer, você já estava totalmente dominado pelo seu objeto, né?
Totalmente.
Porque assim, você, no Alagoas você vai comer um croissant em vez de um cuscuz, certo?
Então, eu... Era, eu vou te dizer com toda clareza, não era um croissant só, era uma galette de roi.
Entendi.
Porque era dia 6 de janeiro e os franceses da região tinham o hábito de comer uma galette de roi. E eu comecei a ser cobrado por como eu não ia enfrentar o dia 6 de janeiro comendo uma galette de roi.
Enfim, Michel encomendou a tal galette de roi e foi buscar a tal galette de roi.
Porque estavam me cobrando, como é que você não vai comer galette de roi? E não me entrega, a mulher disse, sua galette de roi não chegou ainda. E aí eu falo pra ela, ué, mas eu vou esperar quanto tempo? Ela disse, eu entrego no seu quarto. Aí eu falei, ué, mas como é que você sabe que eu tô... Não, a cidade toda sabe que o senhor tá aí. Então eu não dei meu endereço, a galera de rua chegou no meu quarto.
Ele achou aquilo muito curioso, voltou pro quarto, e algum tempo depois, o telefone tocou.
Era um rico, me dizendo, olha...
Você toparia tomar um chá da tarde na minha modesta vivenda?
Eu aceito, porque eu tava desocupado. Ele manda o carro me buscar, um carro desses nababescos, assim, sabe? Ele me disse, é o carro da Oprah. Era um carro, não sei nem qual é a marca, um carro largo, preto, assim, uma SUV gigantesca. Ele manda me buscar e eu chego na gleba dele, que ele não é o terreno, é a gleba. Porque era assim que eles falavam, a gleba, quantas glebas você tem? Que eu acho que isso é 50 mil metros, sei lá, um negócio absurdo. E ele já começa a me pedir desculpa. Ele me pede desculpa primeiro, porque o portão se abre e a gente entra numa mata de vegetação nativa fechada. E ele diz, eu queria gramar tudo, a minha mulher não deixou.
Que pra gente é uma coisa que pra gente é super legal e pra ele tava se desculpando.
Tava se desculpando porque a mulher dele, de uma família muito tradicional do Nordeste, dessas que a gente ouve, vira e mexe o sobrenome, muito preocupada com essa coisa de uma certa elite brasileira, de valorização da tradição local, de valorização dos hábitos, não sei o quê. É contra a derrubada da mata. O vizinho do lado derrubou e gramou tudo. Ele não.
Essa relação desse rico em particular com os vizinhos é de vital importância para uma das principais conclusões que o Michel Alcoforado faz no Coisa de Rico.
Mas aí eles me convidam para dar um passeio de barco. E dando um passeio de barco, ele se dando conta de que eu era um antropólogo do luxo, ele fala, olha, peço desculpas que eu não sou luxo à sua altura, mas o meu vizinho é. E a gente vê uma plataforma gigantesca parecida com essas de petróleo que a gente vê na televisão.
Feio.
Horroroso. Sobre o rio. E eu falo, o que, que é isso? Ele diz, é um elevador de iates. É, eu só tenho esse barquinho aqui, que devia ter uns 40 pés, que era grande. Pra mim era grande, que não sabia nada daqui. Eu tô acostumado com aquelas lanchas que a gente aluga quando vai pra Maragogi, sei lá. Não, era um iatezinho dele. E ele me fala, não, fulano tem um elevador de iate, porque a água do rio batendo na fibra do barco estraga... E ele deixa todos os barcos suspensos, ele tem vários barcos. E esse cara liga, ele atende, e ele fala, Celcinho, tamo aqui, né, no barco. Ah, tô te vendo, passe aqui. E ele fala, não posso, que eu tô com um antropólogo. E ele fala, o que é antropólogo? Tô com um antropólogo. É um antropólogo famoso de São Paulo, da Rádio CBN. Ele fala, traga um antropólogo. E gritava, que eu vi. Traga um antropólogo. E acenou. E aí, sem saída, a gente entrou no iate de... no elevador de iates e subiu.
O Michel me contou que era uma família de direita tradicional que confundiu a coluna que ele tinha na CBN com uma coluna que ele não tinha na CNN, com direito a beijos enviados para o Caio Coppola, e que ali ele presenciou um fenômeno inédito até para um antropólogo do luxo. Tinha mais gente servindo do que sendo servida.
Parecia a corte da rainha Maria Antonieta, assim. Deviam ter umas 12 pessoas sentadas, mas tinham umas 25 pessoas dispostas a servir. E aí, se a elite do varejo, rural, do Nordeste, lá em torno da mesa, a dona da casa bota duas cadeiras pra gente, pra mim, pra minha mulher, e ele já começa naquele momento a gritar, né? Todas as coisas de rico que tinham na casa. Então, o primeiro ponto era a cena de novela, que era: tragam as lagostas, tragam as lagostas, tragam os camarões, camarões, camarões pro antropólogo, champanhe! E não era champanhe, né? Era Chandon. Mas eles tratavam como champanhe. Qualquer coisa que saia borbulha era champanhe.
Mas será que era pro antropólogo ou era o que eles estavam bebendo?
Não, o que eles estavam bebendo. Era o que eles estavam bebendo. E aí eles começam a me perguntar as coisas mais estapafúrdias sobre o que era antropologia, que eu enfrentei isso muitas vezes.
E aí, quando todos já tinham comido lagostas e camarões e se entupido de espumante que eles achavam que era champanhe, o anfitrião, o rico que tinha mandado construir um elevador de iates no rio, convidou o antropólogo do luxo para um tour pela casa.
Uma casa enorme que ele transformou um depósito de balas e armas do período colonial, ele transformou na casa dele. Ele comprou onde o Estado começou, as batalhas dos portugueses contra os franceses e contra as populações indígenas no local. E ele transformou na casa dele. Eram umas paredes larguíssimas, assim, deviam ter, sei lá, meio metro mais. Ficou de pedra mesmo, no século XVII. E em determinado momento, eu acho que ele não achou que eu estava entendendo o que era. Ele me pede para socar as paredes com ele. Ele dava socos na parede, dizendo, soca antropólogo, soca antropólogo, soca antropólogo. Até o momento em que eu sou recuperado pelo Noronha.
Noronha, no caso, é o outro rico que tinha sequestrado Michel no hotel, que vivia pedindo desculpa pela insuficiência ou inadequação da própria riqueza.
Mas o período mais maravilhoso é que Noronha ali se sentia pobre. E Noronha, com o drama que eu vivi na casa do Roberto Macri, sem saber se enquadrar, alguém que tinha vendido uma rede de clínicas, sabe, riquíssimo, casado com uma família tradicional, se sente o pobre ali.
E aí, no melhor estilo Deus Ex Machina?
Até o momento que pousa um helicóptero na propriedade da gleba.
Aquela situação de desconforto entre Noronha e o dono do elevador de iates se tornou irrelevante diante de um acontecimento maior.
E era o mais rico do que o rico, que era um empresário do mercado financeiro, casado com a filha desse cara.
Ele... E aí o Peçanha super preocupadíssimo porque o genro dele era mais rico que ele.
O Peçanha é super preocupado porque o genro dele era mais rico que ele. E como eles iam se portar diante desse genro, que tinha casa na Fazenda Boa Vista. E o Peçanha já tinha estado na Fazenda Boa Vista e tinha achado tudo muito sofisticado demais para ele. Ele tinha sentido o mesmo constrangimento que eu tinha sentido diante do Macri. E aí ele fala para mim, agora eu quero ver se você entende que esse é rico. E isso não terminou nunca, Otamar.
Isso não termina nunca. Porque se tem uma regra no mundo dos ricos, é que sempre vai ter alguém mais rico que você. A não ser, claro, que você seja o Elon Musk. Aí vai ter sempre alguém prestes a ser mais rico do que você.
E não termina nunca, né? E aí é que você fala num livro, né? Que tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que 0% das pessoas se consideram ricos no Brasil.
0% das pessoas se consideram ricos no Brasil, mas todo brasileiro acredita que em algum momento ficará.
E morre de medo de ficar pobre ao mesmo tempo.
Esse é o grande temor da sociedade brasileira. É o medo de ficar pobre. Porque os pobres estão alijados do sistema por completo. Porque o pobre é aquele que não tem as coisas nem o dinheiro.
Aí,
inclusive os pobres têm medo de ficar pobre.
Mais pobres, né? Queria que você falasse um pouco de como você... Porque você passou 15 anos mergulhado nisso e como você fala várias vezes no podcast, no livro, o assunto vai mudando você, certo? Você vai sendo modificado por ele. Como é que foi isso pra você, assim? Você ficou mais rico, você ganhou mais dinheiro, você assumiu uma parte desse gosto por coisas de rico? Como é que... Você engordou, você emagreceu, né? Que tem a parte da clínica e tal.
Sim. Esse é um ponto que vale uma pincelada especial. Que é um dos infinitos paradoxos que Michel encontrou na pesquisa dele, tem a ver com a comida. Encontros dos super ricos têm tudo do bom e do melhor, com direito a chefes particulares sempre à disposição. E quando começou a frequentar esse mundo, o Michel começou a comer como um humano normal come quando encontra coisas realmente boas pela frente. Até que ele percebeu que a comida não está lá de fato para ser comida.
Porque tem um acordo, de cavalheiros, que você contrata o melhor chefe de São Paulo para me oferecer um jantar, e eu me recuso a comer o melhor chefe de São Paulo cozinhando para mim, porque eu preciso te comunicar que eu tenho dinheiro para contratar ele fazer na minha casa e eu comer quanto eu quero.
Ou você come pouco?
Come quase nada. Faz parte do acordo, né? Você abre a melhor garrafa de vinho e não bebe igual o Pantagruel, porque eu posso ter essa garrafa de vinho na minha casa. É isso que eu tô te dizendo. Por isso que eu não preciso beber tudo.
Mas você...
Quando eu entro, eu como tudo e bebo tudo. E aí engordo. Até o momento que chega, e é assim, magreza é um elemento muito importante para rico, né? Porque você mostra uma racionalização da vida. Alguém que tá gordo, tá descompensado em algum campo da vida.
Sim.
É, se valeu mais das vontades do corpo do que dos ditames da civilização. E aí um executivo chega para mim e diz, com essa barriga aí, ninguém vai fechar negócio com você. Se eu te receitar uma dieta, não vai adiantar. Vou te receitar um centro de emagrecimento.
No fim... Ele se internou nesse centro de emagrecimento, o que rendeu mais um capítulo incrível para o Coisa de Rico, mas que você vai ter de comprar o livro para conferir, porque eu quero voltar para onde a gente estava antes desse desvio. E a gente estava nas mudanças que o campo provocou no antropólogo. Michel Alcoforado, por favor.
Acho que tem um aspecto decisivo, é que o trabalho de campo antropológico, ele cobra algum grau de compromisso da tua subjetividade com aquilo que você está estudando. Uhum. Por quê? Não é que você concorda com o outro. Mas você fica tão imerso que os dramas e os conflitos vividos pelos outros acabam, de certo modo, te interferindo. Pensa aí, que no começo dessa pesquisa, eu era um lavador de louça que achava que a comida do McDonald's era o máximo que eu podia ter de graça naquele dia. E quando eu termino a pesquisa, eu não só ganho muito mais do que ganhava, né? Mas eu começo a entrar em contato com um rol de bebidas, destinos de viagem, perspectiva de futuro, cifras, que me dão um horizonte de vida que eu nem sabia que existia. A ideia do que é uma vida boa, com conforto, para mim, quando era estudante de doutorado, é completamente diferente de hoje.
E isso, de certa forma, é um pouco natural para todo mundo que envelhece e ganha mais dinheiro. Faz parte, uma parte disso faz parte do fluxo natural da vida.
Do fluxo certo? Natural da vida.
Mas
agora,
você teve isso, tipo, anabolizado.
Anabolizado total, porque esse processo natural acontece com a gente aos poucos, né? Você vai ganhando dinheiro, vai sofisticando o seu consumo, e aí você sabe qual é o próximo horizonte. Eu não, eu fui teletransportado de um mundo para outro. E aí... Quando eu via que o vinho que estava sendo tomado era o preço da minha bolsa de doutorado, e eu estava tomando aquele vinho que eu ia voltar para casa e ia ter que tomar mais barato de novo, é óbvio que isso impactou meu consumo.
Vamos falar do vinho, que eu acho que é uma boa metáfora. O vinho, ele é 100 vezes mais caro. Facilmente.
Isso,
certo?
Facilmente, claro.
Um Sauton para um...
Isso.
Vai pra...
isso.
Né? Ele não é 100 vezes melhor, mas ele é melhor, certo?
Ele é melhor, certo.
Você acaba reconhecendo isso.
Eu reconheço isso, né?
Eles são... Ele tem uma ingenuidade ali dos ricos de pagar caro, superfaturar, mas também tem uma coisa coisas boas.
Não arde, né? É. Quem tá ouvindo a gente sabe que um vinho arde às vezes, né? Esse não arde,
esse
né?
Não arde.
É óbvio também nesse caso, Tomás, que eu, até hoje, não tenho um paladar treinado ao ponto de achar ou de gozar de todas as benesses e percepções de que os meus interlocutores de pesquisa têm quando bebem, sei lá, um Romani Conti. Para mim, é um vinho melhor só. Eu não sinto tudo aquilo, assim. Não me mandem perceber o cheiro do chocolate, das frésias do campo. Eu não.
Mas eles também não sentem. Você acha que sentem?
Ah, mas eles dizem sentir. Mas talvez até sintam, né? Talvez até sintam depois de todo o treinamento. Não sentem nada que vale o preço, certamente. Porque não bebem por isso. Não bebem por isso. Bebem pelo funcionamento das coisas de rico.
o livro do Michel Alcoforado virou um best-seller instantâneo e, como eu disse lá atrás, isso não aconteceu por acaso. Além de estar recheado de dados e reflexões sobre os motores da desigualdade brasileira, além de ter críticas profundas ao nosso modo de vida, além de toda essa parte séria e academicamente relevante, o livro é muito saboroso. Acompanhar a jornada do Michel é fascinante, assim como é fascinante mergulhar nesse mundo que é proibido para a maioria dos mortais. Mas tem uma fonte a mais de prazer naquelas pouco mais de 200 páginas. Um prazer que vem de um sentimentozinho mesquinho e delicioso de vingança. Uma vingança que vem do ridículo que essa gente passa para legitimar aquele mundinho falso. E que fica ainda mais completa quando, junto com o antropólogo do luxo, a gente percebe que está todo mundo falhando miseravelmente nessa tentativa. Que por mais caviar que eles comam, por maiores que sejam os barcos e as casas, por mais exclusivos que sejam os quadros na parede, eles continuam insatisfeitos, buscando alguma coisa que nunca vão alcançar. Mas aí a gente fecha o livro, que lembra que ainda que a gente não tenha elevadores de iate nem quadros da Beatriz Milhazes, a gente também está o tempo inteiro buscando alguma coisa que a gente nunca vai alcançar.
A gente fica olhando para os ricos e eles são os puta dos malucos. E a gente acha, se fala, meu, esse pessoal é ridículo.
É, né? Mas nós somos todos...
Mas nós somos nas nossas próprias... maneiras de tentar buscar essa diferença.
O mecanismo de produção da diferença é o mesmo, as coisas são diferentes, né?
Uhum.
Então, o mecanismo via coisa, via performar, via ficar puto se o fulano que você acha que não deveria estar lá, tá no teu rolê... Nós todos apaixonados por frequentar os grandes festivais de música, e aí você ri do outro que não teve dinheiro, R$800 para ir no festival de música, aí você entra, você fica feliz. Você chega lá, você fica com inveja do fulano que é VIP, aí você consegue aí, porque você é jornalista, uma pulseirinha VIP, aí quando você consegue a pulseirinha VIP, você fica a pau da vida, porque tem o VIPão, que é mais bem tratado que você. Esse é o Brasil todo. Nunca é suficiente.
Mas você acha que é o Brasil... Ou você acha que é uma... E aí eu acho que é uma coisa meio, talvez, da psicanálise, assim, ou da psicologia, mas essa necessidade de se ser diferente, de se achar especial, não é um traço da nossa humanidade, da nossa... tentar fugir dessa dor de ser só mais um entre 8 bilhões de serizinhos, sabe?
Não, você tá certíssimo. Tem uma pá de trabalhos da sociologia... mostrando que a grande batalha humana é se inserir, depois que se insere, se diferenciar. Mas eu nunca vi um país onde essa batalha para se inserir e se diferenciar tivesse tão colada em classe como no Brasil. Em posição na estrutura social como no Brasil.
Agora, Michel, também tem todo um mercado por trás disso que tá também fomentando esse jeito de pensar, sabe?
A economia brasileira inteira. A inveja é o grande motor da economia brasileira. Sem inveja, o Brasil para. Todo mundo inveja alguém.
E assim seguimos, agarrados às nossas diferenças, para tentar esquecer da nossa própria insignificância. Já tinha anoitecido no centro de São Paulo, quando Michel Alcoforado deu um último exemplo desse fenômeno tão humano.
Sabe uma loucura? Agora comecei a aparecer muito em vídeo, dando entrevista. Pergunta que eu mais recebo é de onde são meus óculos. É isso, querem saber. Aí eu falo, ah, comprei fora. Traço clássico da elite.
Comprei fora.
Ah, é?
Comprei na Suíça.
Eu não peguei Itália, isso aqui. É maravilhoso, porque o fulano quer ver o óculos, ele acha que aquilo é marcador de distinção. Aí ele quer comprar o teu óculos. Só que se eu disser onde comprei meu óculos, que não é nada demais, é numa ótica dessas de viagem, sabe? Que você passa, põe na cara e compra.
Aí o que vai ser da sua diferença?
O que vai ser do meu óculos? É óbvio que eu não posso revelar onde comprei meu óculos.
Antes de terminar, eu quero te indicar uma novidade que vem da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É o podcast Esse Tal de Caiapó, que mergulha nessa manifestação cultural caiçara paulista com mais de 150 anos de história em Ilhabela. No episódio 1, Abrindo o Baú, a Juliana Borges conta o que é o Caiapó e como o acesso a um arquivo familiar originou uma busca pelos últimos detentores da memória oral dessa tradição. Procura aí por Esse Tal de Caiapó no seu aplicativo de áudio favorito. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 148 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Alessandro de Oliveira Campos e estou falando da cidade de São Paulo. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini. Thank you.